Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda é hoje dedicada ao romance O Longo Braço do Passado, de Rui de Azevedo Teixeira, um camuniano que, tal como o poeta, conheceu na vida a pena e a espada. Doutorado em Literatura Portuguesa Contemporânea, é autor de vários livros sobre a Guerra Colonial, em que participou como comando, e a relação desta com a literatura, autor também de ensaios e de ficção. Publicou ano passado o romance O Elogio da Dureza, onde conhecemos a vida aventureira de um homem de letras, que é desenvolvida neste novo romance a inaugurar a coleção Arquipélago, da editora Guerra e Paz, O Longo Braço do Passado, um livro que é uma viagem na história marcada pela guerra e pelo amor, pela literatura e, sim, por muitas aventuras de um homem de letras, como é Rui de Azevedo Teixeira. Em entrevista, já a seguir. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Mushima, Rui Mingas.
Thank you.
Eram 4 da manhã. Foram dormir. Paulo dormiu 3 horas como se fosse um pedaço de pedra. A tortura, a poda, como dizia sempre a sorrir, Zara, que praticamente não falava, continuou pelo sábado fora. Aliás, mais do que tortura, era justiça. E era por isso que Paulo estava ali. Considerava que, para a medonha causa, só aquele desfecho era justo. O perdão é muito bonito, mas a justiça ainda mais bonita é. Aqui, até o perdão seria pecado. Também era vingança, mas uma vingança justa que é a melhor justiça. Para Paulo, era simplesmente o outro lado da ação assassina do capitão. O correto fecho do caso. Na verdade, Paulo também sentia respeito pelo capitão. Gemeu e gritou, mas nunca pediu nada. Nem sequer perdão pediu. Cama espetou 2 dedos no olho direito do capitão e o olho recuou e a pálpebra ficou côncava. Ainda fresco da guerra, onde aquilo que quem não a fez chama horror, não o é, mas sim simples realidade. O tratamento dado ao militar assassino não impressionava Paulo. Reviu-se na sua atitude geral durante as operações. Muito calmo, quase desinteressado, como se não estivesse envolvido na luta de morte que entretanto ocorria. Curioso. Posso ver um tipo todo partido ou a ser todo partido e permanecer indiferente. Mas não consigo ver uma agulha entrar numa veia. E é um excerto do romance O Longo Braço do Passado. Romance de Rui de Azevedo Teixeira, que acaba de ser publicado pela chancela Guerra e Paz, a inaugurar a coleção Arquipélago. Rui de Azevedo Teixeira, com vários outros livros publicados no nosso país, nomeadamente A Guerra de Angola, 1961-1974, Jaime Neves, Homem de Guerra e Boémio. Rui de Azevedo Teixeira, bem-vindo à Antena 2. É um momento duro do seu romance, este de que li um excerto. Não estamos em guerra, mas estamos nas consequências de uma guerra e de uma sociedade que ainda se agita entre a violência, o ódio e a vingança. Rui de Azevedo Teixeira, que nasceu há 70 anos na Póvoa de Varzim, licenciado em Germânicas pela Universidade de Letras da Faculdade do Porto, doutorado pela Universidade de Colónia, um homem que foi comando na Guerra Colonial em Angola. A literatura ajudou a compreender melhor a guerra, Rui de Azevedo Teixeira?
Sim, sim.
A literatura escrita ou a literatura que leu também?
As duas, mas mais a escrita. Porque obrigou-me a, perante a tal página em branco, não é? Obrigou-me a repensar e, repensando, reviver aquilo que vivi. Portanto, na escrita, acabei por viver 2 vezes aquilo porque tinha passado. E daí isso ter-me, de alguma maneira, clarificado as ideias sobre esse tema, não é?
Portanto, aquilo que escreve em ficção alimenta-se daquilo que viveu, daquilo que viu. Estamos a falar de um personagem neste romance, que é o professor cooperante Paulo de Travalobo. Ele já esteve no seu romance anterior, mas noutros momentos da vida e noutras reflexões sobre a vida. Aqui ele, depois de ter sido comando na guerra em Angola, vai como professor cooperante para Angola, no final da década de 70, pouco depois dos massacres do 27 de maio de 77. Depois acompanhamos-lo ao longo da vida, no doutoramento que faz em Colónia. Bom, tudo isto o senhor fez também. A guerra permanece consigo ou é uma memória de quase sonho?
Permanece, mas cada vez mais ténue, de uma forma cada vez mais ténue. Vai-se apagando. E por vezes tenho a sensação que aquilo não aconteceu. Ou pelo menos que não aconteceu comigo. Ou que eu era outro.
Mas era outro ou não?
Talvez.
Quando se vai para a guerra, é necessário ser-se outro?
São perguntas difíceis. São perguntas difíceis. Mas tenho resposta para isso. Porque é que o indivíduo, como foi o meu caso, se oferece como voluntário para os comandos?
O senhor foi convicto para os comandos e convicto para a guerra.
Exatamente.
Porquê?
Porque, enfim, acho que um rapaz de 20 anos, saudável.
Cheio de vida.
Cheio de vida.
Cheio de vontades.
Cheio de desejo de aventura, cheio de leituras, de Camões.
Que era um aventureiro e um homem da espada também, para além da pena.
Ora bom. E havia uma guerra, não é? Nessa altura havia uma guerra.
O senhor, quando vai para os comandos, sabe que o seu destino é ir para a guerra?
Sim,
porque
absolutamente.
Porque isso que disse do desejo da aventura e de dar vida à vida pode ocorrer fora da guerra, quando muitos se alistam na vida militar. Mas o senhor sabia que a seguir, depois de uma preparação dura, teria que exercer essa preparação na guerra.
Sim.
Alguma vez se arrependeu?
Mais para o fim, de certeza, não é? Depois de começar a perceber o que é que estava a acontecer, a perceber no terreno, depois de falar com angolanos, comecei a duvidar.
O que é que estava a acontecer? O que é que percebeu lá?
Percebi que era uma indignidade para o angolano ser colonizado. Tão simples como isso. Era uma indignidade. Não era um cidadão. Portanto, era a terra dele, na terra dele, na sua própria terra, não era um cidadão, era um meio cidadão, digamos, uma meia pessoa, como alguns diziam. Comecei a ver, bom, isto é errado, não é? Isto é errado.
Mas neste livro, o personagem reflete sobre algum bem que o colonizador fez ao colonizado. Digamos que a modernidade, uma estrutura social, naturalmente na relação diferenciada entre colonizador e colonizado, mas há uma certa defesa de um bem deixado por Portugal.
Sem dúvida, e são bens bem valiosos.
Em termos de?
Por exemplo, as fronteiras. Foi o colono, a colonização portuguesa, que fez as fronteiras. Bem ou mal, as fronteiras. A língua portuguesa. Isso é um bem que, enfim, não tem preço. É um valor que não tem qualquer tipo de preço. Uma certa ideia de consciência nacional trazida pelas fronteiras e pela língua. E até pelo militar como inimigo, o colono como inimigo, enfim, isso traz uma ideia de identidade nacional. Começa-se a criar uma ideia, enfim, a identidade nacional. Sem fronteiras, sem a língua, sem até a religião católica, não é? E sem o branco como inimigo, dificilmente o angolano chegaria a uma ideia de eu sou angolano, não é?
Claro que o corolário dessa ideia é ser independente.
Mais nada. Não tem nada a saber, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Então fui percebendo, aliás, como eu, outros foram percebendo, e depois entrei e outros também, assim, num período de lassidão, não é? E acabei por fazer, ainda antes do 25 de Abril, a minha paz privada, pessoal, íntima.
Paz consigo? Consigo próprio?
Não. Com os angolanos. Eu fiz a paz com os angolanos antes dela ser feita, antes da independência. A nível pessoal, íntimo, privado. Epá, isto comigo não dá, não é? Chega. Estamos do lado errado. Apesar do muito bem que fizemos também.
Mas aí já tinha acontecido o 25 de Abril, não?
Não. Antes. No meu caso foi antes. Mas continuei, ao fim e ao cabo, em espargata, não é? Espargatado entre
o dever,
cumprir com, enfim,
o
com
dever
os meus
deveres
militares de comando, não é? E, por outro lado, não acredito nisto, não é? Portanto,
ou seja,
já não
voltando
acredito
à pergunta inicial, a guerra obrigou-o a ser outro, mas com o passar do tempo regressou a si próprio.
Talvez. talvez isso. Não, ganhei lucidez.
Maturidade.
E
a guerra é muito hábil a dar maturidade, calculo. Disse que a literatura o ajudou. Levou literatura para a guerra? Levava livros?
Levava, bom, o meu bosque votivo, não é? O meu bosque votivo, que era o Camões, algum Peçanha, aliás, o Peçanha, que é pouco, não é? Clepsidra. Para mim é o segundo poeta português.
Levou-os para a guerra. Levou vários livros para a guerra.
Ora, bom. E, por exemplo, alguns Simenons. Gosto muito.
Tal como o seu personagem.
Aliás,
tudo isso
caso,
é como o seu personagem.
Exatamente. E ainda me lembro de duas ou três biografias do Hemingway. De vários autores. Enfim. Basicamente isso, não é?
Quando volta a Angola, como professor cooperante foi pouco depois, porque o senhor tem esta dupla vida em jovem, enquanto homem de 20, 30, que é de ter feito essa experiência militar de guerra, mas também de ser professor. Volta a Angola também pouco depois do 27 de maio, portanto em 78, 79, será isso?
Um ano depois.
Em 78. Como é que é regressar a um lugar onde 4, 5 anos antes esteve em combate a matar pessoas ou a correr o risco de ser morto?
Com grande emoção. Com grande emoção. Porque, embora no fim fosse contra a nossa participação na guerra, né, a nossa continuação na guerra, uma coisa que ficou foi amar o país, amar Angola, não é? Uma coisa não impede a outra.
Era o mesmo país aquele que encontrou?
Muito diferente. Muito diferente. E essencialmente porque vi mais dignidade no angolano. Era um cidadão, não era um meio cidadão, não era um colonizado. Portanto, aí vi logo mais dignidade. Dignidade, enfim, a dignidade de ser cidadão. Mas, por outro lado, também vi mais feridos, mais miséria, mais Lázaros a arrastarem-se pelas cidades angolanas e pelas picadas.
O senhor foi identificado ou reconhecido, ou era sabido que tinha estado como comando na guerra?
Eu acho que sim. Não tenho provas, mas acho que sim.
Teve essa experiência de perceber que alguns... Mas guardou segredo, portanto.
Sim. Sim, mas depois, sei lá, depois falei com vários antigos combatentes, vários antigos guerrilheiros, não é? E aí quase que falávamos abertamente.
A mesma linguagem.
Exatamente. E aliás é muito emotivo, quer dizer, é muito emocionante reencontrar o antigo inimigo militar, não é? Já em paz. É emocionante. São encontros muito interessantes. Muito emotivo.
Este excerto que li no início é uma cena de tortura, é uma cena de tortura como poucas vezes terei lido em termos da dureza e do choque que pode causar, mas a tortura é necessariamente assim, tal como a guerra é necessariamente assim. Isto não é um livro cor-de-rosa, longe disso, se bem que tem também muito de paixões assolapadas, porque tanto em guerra como vida fora, elas fazem parte da nossa existência. Mas nesta cena de tortura há relações entre o professor cooperante antigo comando na guerra com um angolano que, de certa maneira, percebe que ele esteve na guerra, mas há uma terceira pessoa nesta aliança de 3-1 que esteve do lado oposto ao do professor cooperante e matou, em situação de combate, vários amigos dele. Poderia ter sido ele também.
Sim.
Isto aconteceu? Conheceu esta pessoa?
Não.
Conheceu uma pessoa assim?
Não. Conheci um... Não nessa cena, não é?
Sim, a cena...
Não,
calculo
nessa
que
cena.
Não tem.
Não.
Mas esteve perante alguém que percebeu que poderia... que esteve em combate consigo?
Comigo, não. Mas com comandos, sim.
Com seus camaradas?
Sim. Com comandos, sim. Comigo, não.
O que é que sentiu nessa relação? Como é que olhou para esse outro? Com respeito ou com raiva?
Com respeito. Com curiosidade e, por fim, até com amizade, acho eu.
A guerra cria laços difíceis de explicar?
Muito profundos. Muito profundos. Muito profundos. De alguma maneira sentimos-nos, os antigos inimigos sentem-se irmanados, não é? Numa experiência que foi comum. Andar uns atrás dos outros.
Por causa do
matar-se.
Sentimento de terem sido obrigados, levados a isso?
É muito difícil de responder, porque há tantas situações numa guerra, tantas situações, tantas personagens diferentes. Uma guerra nunca é, e para mais a nossa, que durou quase 15 anos, não é? Portanto, em três frentes, noutro continente, vamos lá ver, em termos puramente técnicos, digamos, em termos puramente militares, foi uma coisa extraordinária o que fizemos. não em termos históricos, digamos.
Mas... extraordinária no sentido da capacidade de não perder a guerra. O senhor acha que Portugal perdeu, ganhou, ou nem uma coisa nem outra, a guerra?
Acho que até simplificando, não é? Simplificando. Acho que em Angola estava ganha. Acho não, tenho a certeza. Não foi ganha politicamente, foi perdida politicamente, historicamente. Mas em termos técnicos estava ganha.
Em termos militares estava ganha em Angola? Não na Guiné e em Moçambique?
Depois em Moçambique, dá-me, tanto quanto eu sei, a guerra estava, digamos, num empate. Ou seja, na parte sul, centro-sul, os portugueses dominavam. Na parte norte é que havia bulha, não é? E a Frelimo tinha muita força. Estava quase num empate. O país estava quase dividido a meio. Isto simplificando, e muito.
A Guiné, que era mais
na Guiné, complexo. A coisa estava on the brink of disaster, não é? Estava mesmo ali mais um ano ou dois e aquilo tinha de cair. Tinha de cair. Estava perdida, vá. Na Guiné estava perdida.
Quando regressa a Angola, vai como professor de?
Vou como professor de literatura, de português também, enfim, letras, introdução aos estudos literários.
Causou-me alguma surpresa, por ignorância minha, a questão desta cooperação com um país que foi o agressor e o colonizador. A Angola convocou essa ajuda, esse apoio a Portugal para a formação de jovens, presumo.
Sim.
Porque, afinal de contas, Portugal tinha estado como país ocupante, colonizador, três anos antes. E, no entanto, eram muitos os que foram chamados à Angola, os portugueses, para...
Muitos cooperantes. A nível do ensino, ou no setor do ensino, e a vários níveis, universitário, médio e até... universitário e médio, umas boas dezenas, talvez centenas mesmo, não é? De professores cooperantes, centenas.
Quanto tempo esteve lá nessa função?
Estive quase dois anos.
E foi feliz durante esses dois anos?
Até deixar de o ser.
Naquele sentido que, na sua experiência de vida, há muita coisa que, a certa altura, alcança e precisa de novas experiências? Ou
sim,
por outras razões?
Sim. Nessa altura, agora não, agora com a idade que tenho, não. Mas em jovem mexia-me muito. Trabalhava muito e mexia-me muito. Não estava parado. Não era um dos parados. Não era um daqueles protagonistas que a Roxana Eminescu, uma lusófila romena, constatou aqui há 20, 30 anos, no romance português. Não eram daqueles protagonistas que praticamente não se mexem. Ou estão sentados no café, ou estão na cama a remoer angústias existenciais, ou em jogos amorosos e tal. Basicamente, esses da Roxana Eminescu, basicamente, ou tendencialmente, digamos, pessoanos, não é? Eu não. Eu sou do tipo camoniano.
Ler mais um excerto deste romance, O Longo Braço do Passado, de Rui de Azevedo Teixeira, a edição Guerra e Paz, olhando um momento que estava ainda muito fresco durante essa altura em que esteve lá, um momento que escutámos há poucos dias, aliás, nestes dias em que conversamos, fala-se muito de algum passado de Angola, não só por causa deste 27 de maio, que ocorreu há pouco tempo, como no dia em que conversamos, José Eduardo dos Santos estará praticamente a ser declarado em estado vegetativo. Tinham ainda algumas horas pela frente e nada que fazer. Uma boa altura para Paulo saber mais sobre o 27 de maio e os dois anos que se seguiram. Pôs o amigo a falar. Pedro Cama, acutilante como Paulo Lobo, nunca falava palha. Contou episódios sobre a prisão de São Paulo e a casa de reclusão de Luanda, onde nenhum prisioneiro vê a luz do dia. Falou das ambulâncias, que numa perfeita contradição, serviam para levar os prisioneiros até à sua morte, até aos fuzilamentos e valas comuns. A vingança netista, a infernal barbárie, começou em grande, em Luanda. Depois o banho de sangue espalhou-se durante 2 anos por toda a Angola, pelo Lubango, Moxico, Bié, zonas onde se matou à farta. Na Calunda, onde estive uns tempos para disfarçar e escapar aos capangas do Neto, matava-se na brincadeira. Os presos eram obrigados a matar os outros presos. O chefe do campo, com o carregador orgânico e mais 2 carregadores, todo cowboy, começava por disparar para alvos, depois para pássaros, depois para uma perna ou ombro de um prisioneiro, depois para a barriga. Gostava de dar espetáculo. No fim, metia-lhe a arma na boca e... toma lá um rubuçado. Cama falava e Paulo pouco se espantava com o que ouvia. Desde os tempos de contra-guerrilha, sabia da cultura autocrática e de derramamento de sangue interno do MPLA. Sabia até da violência recreativa e até aleatória que praticava em zonas da UNITA. O chefe da Calunda não era exceção. Cama falou e falou, calmo e seguro do que dizia. Foi morta muita gente do setor da educação, o principal inimigo para Neto. Além dos chefes Nito, José Van Dunham, Bacalov e Monstro Imortal, os portugueses Cita Valles e Rui Coelho, por exemplo. Conheci-os a todos. É um momento terrível da história de Angola, apesar de, até por causa de Cita Valles e de já ter sido muito escrito sobre ela e até um filme, é um momento que para muitos será desconhecido ou já esquecido, este 27 de maio de 1977. Neste ano de 2022, uma multidão com t-shirts onde se lia abraçar e perdoar assistiu à entrega dos restos mortais de algumas vítimas desse 27 de maio de 77, incluindo os restos de Nito Alves, que era na altura ministro do Interior, ou da Administração Interna, creio, e membro do Comitê Central do MPLA, e que terá liderado uma tentativa de golpe de Estado reprimida pelo então presidente Agostinho Neto. 30 mil pessoas, calcula-se, foram assassinadas nesse dia e ao longo dos meses seguintes. Isto é um tabu da história angolana, Rui de Azevedo Teixeira.
O que sei, eu julgo saber, sobre, enfim, a reação ao fraccionismo, a reação do MPLA, dos chefes do MPLA ao fraccionismo, foi uma reação que talvez tenha chegado aos 40 mil mortos.
Isso é uma chacina.
O responsável máximo é o Agostinho Neto. Isso não há dúvida nenhuma, não é?
Um presidente poeta.
Aí está. É uma ironia tremenda, não é?
Quando nós sublinhamos as qualidades da poesia e de quem a faz.
Sim,
claro,
sim.
Que isto há poesia e poesia, mas Agostinho Neto é muitas vezes sublinhado como poeta.
E o Agostinho Neto tem uns versos, que não me esqueço, que começam assim. Eu não sou aquele que espera, eu sou aquele por quem se espera. Isso antes do 25 de Abril, antes da independência, não é? Eu sou aquele por quem se espera. E aquele por quem se espera faz uma coisa dessas, não é? Dá essa ordem de matança indiscriminada, dar cabo dos fraccionistas, sem qualquer julgamento, sem tribunais, sem prisões, sem nada. Toca a limpá-los, não é? E aí, do que eu ouvi, porque eu nessa altura não estava lá, cheguei lá na ressaca, digamos, da reação ao fraccionismo, percebi claramente que uma guerra civil é a pior das guerras, porque digamos, os 30 mil ou 40 mil conheciam-se, é gente que se conhece.
Aqui ainda estamos dentro do MPLA. Facções do MPLA.
Sim.
Não, estamos com
uma guerra civil interna, se quiser, ao MPLA. Gente que se conhece, não é? Gente da mesma. Enfim, com a mesma. Gente. Pronto, gente do MPLA.
Gente com vida comum, com passado comum.
Passado comum, ideias, pelo menos até uma certa altura, comuns, etc, etc. Até familiares. E uma das coisas que me impressionou saber nessa altura foi. Nessa limpeza interna do MPLA, a existência dos Widowmakers, não é?
Eles existiam.
Os Widowmakers, portanto, os fazedores de viúvas, não é?
Aqueles que ambicionavam a mulher do próximo.
Sim.
E denunciavam o próximo como
e
sendo.
Esse é fracionista. E matavam-no. E pronto, e ficava com a mulher, assim, e ficava com
muito,
o resto.
Muito, muito, simplesmente. É que é terrível escutar esse tipo de coisas existiu, e se calhar existiu em muitos outros lugares.
Sim. Terrível. Porque quando não conhecemos o inimigo, quando estamos a fazer a guerra e não o conhecemos, não é? Não conhecemos de lado nenhum, não é a mesma coisa que matar alguém que se conhece, não é? Aliás...
Há aqui uma graduação da barbárie.
Sim.
Porque matar é sempre essa barbárie, apesar de algumas reflexões sobre a justiça que são feitas neste livro.
As ideias de justiça aí são de Velho Testamento, não é?
São de Velho Testamento. Pena de talião. O José Eduardo dos Santos é referido aqui como um jovem bonito que andava lá na fase...
Poster boy. Yeah?
Sim. Intuiu o que seria a história de Angola futura, quando lá esteve como cooperante, apercebendo-se dessa facilidade com que se tirava a vida? Sentiu a tal ditadura democrática que refere?
É uma expressão absolutamente... É uma expressão, uma ditadura... Mas era a grande... A grande assinatura do regime, não é? Uma ditadura democrática. Ora, que... não há nada de mais...
Contraditório.
Não, e de mais honestamente, digamos, hipócrita, não é? É honestamente hipócrita, porque está a dizer uma coisa que é, está-se mesmo a ver que é o contrário, não é? Não há ditaduras democráticas. Bom, não é falsamente, não é enviesadamente hipócrita. É hipócrita de frente. É uma ditadura democrática. Pronto. O Eduardo Santos, do que eu sei dele, e há muitas coisas que sei e não posso dizer. E sei muitas coisas, por exemplo, através de um grande amigo meu, o José Luís Moraes Alçada, que viveu muitos anos, fez a tropa e ficou a viver em Angola. Das pessoas que eu conheço, é o indivíduo que, e veio há pouco tempo embora, das pessoas que eu conheço, é o indivíduo que, dos portugueses que eu conheço, é o indivíduo que mais sabe de Angola. Mais sabe dos jogos de poder de Angola, melhor conhece o núcleo mais fechado do poder em Angola.
Que e sofreu grandes alterações nos últimos
Sim,
anos.
Claro.
Qual é a sua opinião, então, sobre José Eduardo dos Santos?
Eu diria que é shakespeariano, é uma figura... É um político genial. Genial. Para se manter no meio daqueles tubarões e aguentar dezenas e dezenas de anos controlando os generais, gostemos ou não dele, não é? Quer dizer, é fora de série, quer para o bem, quer para o mal.
O preço disso não foram muitas vidas?
Sim, mas aquilo é tão complexo. Teve de ser, para segurar o poder, teve de ser.
Mas então admira um homem que, para segurar o poder, faz o que for necessário, incluindo alimentar uma guerra, uma ditadura?
Mas há ali tantos fatores em jogo. Angola, vamos lá ver, a Rússia, os cubanos, os Estados Unidos, a África do Sul...
É um campo de geoestratégia.
Aquilo é um puzzle medonho, não é? É um puzzle medonho. E o indivíduo que se consegue manter... Que se consegue manter ali sem se afogar naquilo, naquele mar revolto, não é? Durante dezenas de anos e a mandar, tem de ser um gênio político.
A conversa com Rui de Azevedo Teixeira, autor de O Longo Braço do Passado, romance que acaba de ser publicado pela Guerra e Paz, um romance que nos leva para a guerra na companhia do professor cooperante Paulo de Trava Lobo. Este nome tem alguma razão? Este nome singular?
Trava é um apelido galego. Eu, nos meus antepassados, tenho galego, não é?
E lobo por feitio?
Não, lobo porque... Sim, talvez. Gosto dos lobos.
Já somos dois.
Gosto dos lobos.
Este homem... que é um homem da guerra, de olhar as situações mais duras do conflito humano com a frieza que a vida lhe trouxe, bem, é também um homem que se comove com Camões, com Bocage, com Hemingway, que cativa alunos, nomeadamente em Angola como cooperante, mas Depois, numa vida profissional que tem, um homem que faz um doutoramento em Colónia, vendo muitas vezes, mas ficando em Aachen, que eu achei muito curioso, porque achei uma boa opção. Aachen é, de facto, uma cidade muito bonita e está ali perto de outros países. Vai fazer a Colónia acompanhando a mulher, o que aconteceu também, no seu caso, leitora na Alemanha. Mas o personagem, Paulo Travalovo, faz um doutoramento sobre os espaços em Camões. Não foi a tese do seu doutoramento em Colónia.
Não.
O seu doutoramento tem a ver com isto que eu tenho na mão, o seu livro. Literatura colonial. Sobre a guerra colonial.
Sim.
Aliás, está publicado. Guerra Colonial e o Romance Português, Agonia e Catarse.
Sim.
Agonia e Catarse. Explique-nos o que é que quer dizer com este subtítulo.
Escreve-se sobre a guerra para tentar libertarmo-nos do peso dela dentro de nós, não é? Do mal que ela nos faz. Porque... Vamos lá ver uma coisa. E antes de mais, uma coisa muito... muito... O Walter Benjamin, como se diz em alemão, ele dizia uma coisa muito acertada, que quem faz a guerra, quem sabe, normalmente não diz, não fala. E a mim custa-me falar, muito, como já viu, não é? Custa-me falar. E quem não a fez...
Não tem nada para dizer sobre ela.
Ou
pode
fala
falar
muito,
dela por
ou
dentro.
Fala muito, mas é aquela coisa, aquela conversa, ou choradinho, ou ataque virulento e continuado, não é? Quem sabe, de facto, e não será só com a violência, com a guerra, haverá outras áreas, claro. Outros temas, em que quem sabe não diz. Não, é muito...
Aliás, vivemos num país em que muita gente fala do que não sabe. Numa semana fala de uma coisa, na outra semana fala de outra, mas não sabe de nada.
Exatamente. E a mim custa-me, aliás, como viu até agora, quer dizer, não consegui dar-lhe respostas rapidíssimas, não? Tipo aqui embrulhado e tal.
Sim,
e,
mas neste caso o senhor fez uma tese de doutoramento.
Sim.
Defendida.
Sim.
O senhor aprendeu alemão para a tese?
Claro. Caramba. Não, eu sabia alemão. Sabia.
Já,
mas
já,
atenção, já. nunca soube alemão fluente, não é? Fließend der Deutsch. Dava para viver.
Sim.
Dava.
Pronto. E nesta tese de doutoramento, o senhor reflete sobre a questão de uma literatura feita de experiência, porque aquilo a que se dedica, presumo, seja a literatura escrita por aqueles que viveram a guerra.
Sim. E vamos lá ver. Por exemplo, O Lobo Antunes, os primeiros romances dele foram sobre a guerra colonial, não é? O tema era a guerra colonial e era nitidamente autobiográfico.
Uhum.
Era um médico, psiquiatra, divorciado, com dois filhos, então, no leste de Angola.
As tais referências autobiográficas. Deixe-me ler um excerto em que no seu livro evoca o Ton Antunes, como lhe chama o Luís. Gostei dos primeiros. Um ar fresco, um piadão, porreiras metáforas surrealistas ou assentes na forma gramatical da determinação. Depois cansei-me. Demasiado comediante, um fiteiro, mas parece que continua com boas metáforas. Apoucou, como poucos, a nossa tropa. Na Kulturhaus de Bona, ouviu dizer mentiras colossais. Falou de trincheiras, bombas, foguetes todas as noites no pacato leste. Praticamente um Junger na Primeira Guerra Mundial. Como médico militar, o tipo nem sequer era tecnicamente um combatente, mas apenas um auxiliar de combate. Nem sequer um soldado, quanto mais um guerreiro. Imagina a ideia com que ficam da nossa guerra aos estrangeiros que o leem. O tipo a denegrir e os especialistas militares, incluindo estrangeiros, a provarem o contrário. Aquilo já não é ficção literária, mas mentira literária. Antes de continuar a sua resposta, li aquilo que é diálogo no seu romance. Lobo Antunes escreveu sobre a guerra com conhecimento da guerra ou com... parte de conhecimento e parte de fantasia, como este diálogo aqui sugere?
Algum conhecimento, de certeza, não é? Esteve lá.
Mas?
Mas com uma fantasia medonha, não é? Com...
Que é a liberdade do autor. Mas aqui neste excerto, as coisas vão para além disso. Diz, claro, que ele afirmou e disse.
Sim, sim.
Estive,
sim,
fiz, sim, e vi.
É a diferença que eu faço, e acho que existe, não é? Entre ficção literária, mesmo a mais fantasiosa, e mentira literária. É uma, acho que é um tema interessante de elucidar, mas com muita calma, o que é mentira literária e o que é ficção, o que é liberdade, liberdade poética, etc., tudo isso. Mas o que é mentira mesmo, não é? E ele, pelo menos nessa Kulturhaus em Bona, aquilo era mesmo. Eu até me ria, não é? Eu até me ri. É, este tipo é um comediante, é um gajo, enfim, é um tipo muito interessante, muito interessante. Não sei, depois cansei-me, não consigo lê-lo agora, não, mas acho que continua com grandes metáforas. Acho que sim. Acho que
é replicando sim. Praticamente aquilo que está no livro e que li o excerto. Eu não li esta sua tese de doutoramento,
sim.
Mas quem são então para si os grandes autores? Porque durante muito tempo, como é natural, há uma ferida aberta na sociedade, e a guerra colonial. E a descolonização, e o regresso daqueles que estavam nos países africanos de expressão portuguesa, foi uma ferida que provavelmente ainda nem sarou completamente, mas durante muitos anos não se escreve sobre a guerra colonial, ou escreve-se pouco. Quais são os grandes livros para si da guerra colonial, os grandes romances?
Atenção. Não se escreve pouco.
Não, agora escreve-se muito, mas no início.
Eu acho que se escreveu sempre muito.
Muito? Mesmo no final de 70, princípios de 80?
Sim, muito. Escreveu-se muito, até semi-analfabetos escreveram.
Ah.
Portanto, primeiro...
Publicados.
E publicações de... Não, não... De, publicações... Enfim, autopublicações, muita coisa. Muita coisa.
Memórias, quase.
Sim, muita coisa. Só que eu estudei esse assunto, só que em 90% do que se publicava não valia nada, não é? Não valia nada. E depois, há alguns títulos que ficaram. Ficaram, e é curioso que esses títulos e esses autores que ficaram, 30 ou 40 anos depois, a guerra está lá. No Lobo Antunes continua, tanto quanto eu sei. No Manuel Alegre continua. Na Lídia Jorge não sei muito bem, mas acho que, enfim, pelo menos de raspão continua. Esteve nas traseiras.
Esteve,
dela,
esteve,
não é?
Esteve
o marido
no reflexo,
é que estava no mato, e ela na Beira, na cidade, isso é em Moçambique, não é? Ela na cidade da Beira e o marido, um capitão paraquedista, no mato. Mas pronto, enfim, recebia notícias.
Sim.
Sabia do que se passava. No Carlos Matos Gomes, o Carlos Dal Ferraz, continua.
Quais são para si os grandes romances da guerra colonial portuguesa?
Eu fiz na minha aula de agregação, eu fiz a agregação, por unanimidade, com orgulho. Na minha aula de agregação, eu faço uma proposta de canon sobre a literatura da Guerra da África. E nessa proposta aponto três romances. A Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge. Jornada da África, de Manuel Alegre. E o Nó Cego, de Carlos Dal Ferraz. São três romances completamente distintos. O romance de Lídia Jorge é um romance... uterino, muito feminino. O romance do Manuel Alegre vê-se que é um romance de um poeta. Aliás, ele aparece no romance como poeta. E há muita poesia, e até citações. Por exemplo, cita bastante o Peçanha, sem o nomear, não é? Portanto, mete versos pelo meio da prosa. E o Nó Cego, do Val Ferraz, é um romance realista puro e duro. Não é? Apontei nessa altura, isto há 20 anos, não é? Nessa altura.
Acrescentaria agora mais
não, mas,
algo?
Não, depois desliguei-me, meti-me noutras áreas, não é? Escrevi sobre outros romances portugueses contemporâneos. Por exemplo, uma das minhas favoritas é a Hélia Correia, sem dúvida. Então, o Lilias Fraser é um livro fantástico, fantástico.
Um romance é uma estupenda máquina de palavras, assim o descreve o seu personagem?
Há muitas maneiras de definir ou tentar definir o romance, não é? Há muitas maneiras. se não é uma máquina de palavras, no sentido de produzir alguma coisa, e se não é estupendo, então o que é que é? São palavras, enfim, desalinhadas? Não. Há uma... Eu acho que na literatura os dois géneros, enfim, as duas áreas mais nobres, digamos, é o romance, por um lado o romance, por outro lado poesia, mas o soneto. Eu aí concordo com o Manuel Alegre 100%. A prova de fogo de um poeta é o soneto. Se só faz verso livre, isso também eu faço, e não sou poeta. A poesia exige uma magia tremenda, lá está o tremendo, uma grande magia, mas ao mesmo tempo uma disciplina incrível, não é? Aliás, eu acho que isso está bastante claro no extrato em que, no extrato do diário do protagonista, em que ele fala de Camões. Fala de uma matemática melodiosa, não é?
Há uma técnica que é exigida. Antes de todas as liberdades, é necessário saber a técnica.
Eu acho que não há dúvida sobre isso, mas pronto.
Enfim. O senhor escreveu também diários durante a guerra?
Não.
Tudo o que aqui está é fruto da sua memória?
Memória... Vamos lá ver, é fruto de quê? É fruto do que vi, do que ouvi, do que li, de alguma coisa que experimentei, eu próprio, até algum sonho, algum pesadelo. Tudo isso é que me fez... Enfim, é que me fez chegar aqui, não é? Essas páginas.
Um livro de um homem que viveu a guerra e escreveu sobre ela, mas viveu também uma vida de amor aos livros e de muitas aventuras. Vamos aqui a mais um excerto. Fumavam muito e bebiam muito café, trazido por Diana numa garrafa térmica, bebiam pouco álcool, e Paulo não deixava de trabalhar. Sentava-se à mesinha, frente à janela, com os seus papéis e livros, enquanto Diana lia na cama. Paulo deu-lhe a conhecer Camões e Pessoa. Viciou-a em ambos. Diana acabou por, de vez em quando, citar Pessoa. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Chegava a declamar Camões, passando com extrema delicadeza de Estavas linda, Inês, posta em sossego, para toda a tristeza em O dia em que nasci moura e pressa. Parecia a Paulo que Diana até sentia a maleabilidade sonora da perfeição poética camoniana. Também o Camões malicioso Paulo deu a ler a Diana, nuas por entre o mato, aos olhos dando o que às mãos cobiçosas vão negando. Passou-lhe ainda, bocás, seus meigos olhos, que a foder ensinam até nos dedos dos pés tesões acendem. O remédio bocás de Paulo contra a tristeza fê-la rir tanto que quase desmaiei. A poesia era a sua melhor amiga. Lia tanto por esta altura que ficava, não com dores de cabeça, mas com a cabeça inchada de ler tanto. Tal como Paulo, uma leitora nata, uma fanática do livro. Olhava para os livros como se fossem sagrados e pegava neles como se fossem tesouros. E lia com gravidade. Quando lia, era toda ela que lia. Esta Diana é uma personagem, é uma cooperante búlgara, com quem o seu personagem se envolve amorosamente, carnalmente, mas com os livros muito presentes, como e a poesia, e a vontade de dar a conhecer. Os livros marcaram a sua vida? Rui de Azevedo Teixeira.
O que me marcou mais na minha vida, o que me marcou mais foi, primeiro, a minha mulher, que faleceu há um ano e tal.
Era professora, leitora, universidades estrangeiras.
E, aliás, é uma coisa, enfim...
O livro é-lhe dedicado.
Sim. Aliás, como todos os meus livros, é dedicado sempre...
A Isabel.
E para mim, e agora vai ficar espantado, mas vai perceber, para mim, o pior dia do ano é o 25 de Abril.
Porquê?
Foi a 25 de Abril que a minha mulher morreu. Em primeiro lugar, a minha mulher, depois os livros, o gosto pelo saber, não é? O gosto pelo saber, mas e na área literária, não na... Não tenho paciência para a história, tenho pouca paciência. Para a literatura, sim. E, curiosamente, do que gosto mais, talvez seja de poetas, mas não consigo fazer poesia, não é? Eles estão no outro campeonato, não consigo fazer o tal soneto.
Mas vai tentando...
Não. Isso tentei em jovem e tal, mas não. Para aí não dava.
E em menos jovem, não vai tentando a poesia?
Não, consigo, não vale a pena. Quer dizer, é destas coisas. Conheço-me suficientemente bem para saber que não vale a pena. Não consigo, não interessa. Não consigo mesmo. Gosto é de ler. Poesia, gosto. Mas tenho, e uma coisa engraçada, engraçada não, a idade obriga a isso, cada vez leio menos, no sentido de cada vez releio mais, releio, volto a ler os meus autores.
Quem são os seus autores?
Releio pelo menos uma estrofe camoniana por dia, é meu autor de cabeceira, é a minha bíblia, aliás é curioso, que a Maria Velho da Costa também fazia isso. Tinha o Camões, enfim, como bíblia, não é? na cabeceira da cama. Camões. Gosto de reler o Hemingway também. O Simenon, se apanha um Simenon novo, então aí leio mesmo, já não
e
releio.
E se ele escreveu?
200 e tal.
Muito.
Mas o que me fascina, e atenção... boa parte dos grandes romancistas leram, alguns à secapa, com vergonha de dizer que liam Simenon.
Essa agora.
E, por exemplo, um fanático do agora poeta, não é? Um fanático do Simenon era o José Régio. O José Régio andava sempre com Simenon. Outro fanático, o Hemingway. O Hemingway era fanático de Simenon, andava sempre com Simenon. Portanto, eu também gosto muito de Simenon. Para descontrair, para tentar perceber como é que ele, sem adjetivos, quase sem literatura, consegue, em páginas tão secas, tanta vida. Tanta vida. Incrível.
Rui de Azevedo Teixeira publicou, o ano passado, um outro romance, de certa maneira, primeiro momento desta vida aventureira de um homem de letras, porque é assim que define este romance, esta trilogia. O seu personagem nesse romance publicado o ano passado pela Gradiva, O Elogio da Dureza, lida com a questão da paternidade do seu pai, descobre as condições em que foi dado à luz. Aqui acompanhámo-lo ao longo de toda a vida adulta, homem da guerra, cooperante, vida universitária, enfim, chegamos a uma idade tardia. Então, e o terceiro momento?
No terceiro momento há uma... Está mais que alinhavado. Julgo que no próximo ano sairá o terceiro volume. No terceiro momento há uma tentativa de recuperar a aventura. Mas já, portanto...
Mas já na maturidade.
Já na maturidade. Uma tentativa de voltar a ser novo.
E ele vai andar por onde?
Vai andar pela Europa e por África, mais Moçambique desta vez. É uma trilogia portuguesa, acima de tudo, sem dúvida nenhuma, é literatura portuguesa, mas com uma costela fortíssima lusófona, não é? E, portanto, no primeiro romance foi Portugal e Angola, no segundo este, Portugal, Angola e Guiné-Bissau, no terceiro será Portugal, Moçambique e um bocado de Brasil também.
Paulo de Trava-Lobo, que nos dá muito da nossa história neste longo braço do passado que A Guerra e Paz acaba de publicar. Rui de Azevedo Teixeira, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Obrigado, meu.
O Kyrie, do Réquiem à Memória de Luís de Camões. João Domingos Bom Tempo, na interpretação do Coro e Orquestra Gulbenkian, a direção de Michel Corbeuz. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.